Bem-vindos ao Sem Moderação desta semana, programa de debate político do Canal Q, comigo Daniel Oliveira, Francisco Mendes da Silva, José Eduardo Martins, eu próprio Pedro Delgado Alves. Discutiremos esta semana três temas, como habitualmente, repartidos pelas nossas três partes. Guardaremos para a parte final do programa os 100 anos do Partido Comunista Português, um balanço do primeiro século e perspectivas para o segundo. Na segunda parte, voltaremos ao tema que se tornou obrigatório desde há um ano a esta parte, a pandemia, o estado do confinamento, o estado da pandemia propriamente dita, o que acontecerá nas próximas semanas e como é que vamos desconfinar, que questões se colocam, quer no plano nacional, quer também no plano da gestão dos vacinados, por assim dizer, se devemos andar com passaportes a identificar que estamos vacinados ou se devemos apenas esperar que a imunidade do grupo surja, mas na primeira parte reservámos o nosso debate para a análise da tomada de posse do Presidente da República, ontem, dia 9 de março, empossado para um segundo mandato de 5 anos, e começava por ti, José Eduardo Martins, um discurso que voltou a ser, que procurou ser mais uma vez abrangente, dando uma nota do papel que Marcelo Rebelo de Sousa entende dever ser do Presidente da República, que nesse sentido está em linha com aquilo que foi até a intervenção na noite das eleições, mas que não deixou de ser clara e assertiva em relação a dois ou três tópicos importantes. Por um lado, deixando claro que o Presidente tem uma visão exigente da governação e, portanto, que vai procurar, talvez como costuma acontecer nos segundos mandatos, exercê-la de forma mais assertiva, pelo menos muitas das leituras feitas da intervenção vão nesse sentido. Num segundo aspecto, também piscando o olho, ou pelo menos dando nota de que bons governos precisam de boas oposições e que, portanto, a necessária alternância democrática implica também reflexão nesse domínio e, portanto, que também, de alguma forma, ficam desafiados os partidos da oposição, das oposições, é isso mesmo. E não deixou, apesar de tudo, de deixar uma nota sobre a adesão aos valores democráticos e também deixar algumas, posso dizer, bicadas elegantes àquilo que são as intervenções e os discursos dos partidos políticos que tentam dividir os portugueses, excluir, categorizar e deixar de fora da sociedade democrática para fins eleitorais e fins populistas, aqueles com os quais não concordam ou que acham que podem ser manipulados para essa finalidade. Portanto, muitos tópicos, eu acho que podemos percorrer-los depois os três, ou melhor, os quatro, mas vocês mais do que eu, no dia de hoje. Mas, portanto, a pergunta, se calhar, genérica, para que possas dizer
queres o que te prover. Queres o meu PowerPoint?
Daqueles que aqueles com desenhinhos são mais simpáticos, depois faz uma setinha, mas José Martins, acho que, análise de...
Obrigado, Pedro. Em primeiro lugar...
Espero não ter feito nenhum spoiler, mas...
Não fizeste nenhum spoiler, mas eu acho que até faço um apelo que já não faço pela primeira vez. Acho que vale mesmo a pena ir para lá da edição das notícias e ouvir na íntegra o discurso do Presidente, que são 20 minutos. E que foi um discurso que, assim, de certa maneira... Eu não acho que tenha sido mais um discurso de Marcelo. Marcelo é um presidente muito presente, mas tinha reservado algum silêncio desde o fim de janeiro e da eleição, e acho que esse silêncio tinha justificação, porque a palavra do presidente tem peso e estes 20 minutos são importantes pelo que disseste, mas por outras coisas que eu, se me permites, ainda acho um bocadinho mais importantes e que gostava de sublinhar.
Permito e conto com isso.
Então, vamos dizer.
Eu sou um facilitador, não sou um tirano. Entenda-se de diálogo e conversa. Não é?
Por oposição a outros que às vezes ocupam a cadeira. Estou a falar de mim próprio. Era um ato de contrição. Acho que há coisas muito importantes no discurso do Presidente, como as que tu sublinhaste, e sobre o funcionamento da democracia, essas duas notas muito importantes e uma eventualmente defensiva e escusada ao lado, mas não são essas as mais importantes para mim, embora essas sejam as coisas mais importantes, essas discutimos todas, portanto gostava de gastar aqui os dois ou três minutos que tenho no que ele acrescentou. Sobre a democracia e o estado da democracia, ele não só disse coisas muito importantes sobre a importância da democracia, da adesão aos valores democráticos e deu essas bicadas todas nos partidos que convivem pior com a democracia, e sabemos de quem é que ele estava a falar quando caracterizou a situação política, disse uma coisa começa a ser muito, muito, muito importante para a direita. É que, em bom rigor, nós vamos chegar ao fim deste ano com um governo minoritário, numa crise económica, com uma gestão do possível dentro da pandemia altamente criticável, mas para que, basicamente, a democracia se concretize é preciso a força da alternativa, porque é como eu vos tenho aqui repetido, quer em muitas câmaras onde há 20 anos não se muda de cor, como na da capital, como no governo do país,
como na maior boa parte, não é na
boa
capital,
parte, boa
não
parte,
é a 20, é
a 17, boa parte
é dos conselhos com maior rotatividade.
Faz uma diferença brutal. Boa parte daquilo que é a democracia é justamente esta alternância, não é estar sempre o mesmo partido com mais ou menos matizes ou a discutir dentro de si, está mais à esquerda ou mais à direita.
Boa, é 14.
Só 17. Não, só 17.
É 2007 ou
não? É.
2007 para 2021 dá 14.
Não, não, é 2007. É 2004.
Eleição intercalar, a vitória de António Costa é 2007. Em 2005 é a vitória do Carmo de Rodrigues e depois cai a Câmara com o tempo de Marcos Mendes.
Carrinho.
Claro. 14 anos, em todo caso, não, como é evidente.
Podíamos
como,
20, como, só queria, só não, queria não, retirar.
Como todos concedemos, é um tempo normal.
É um tempo
normal.
Três mandatos.
Normal.
Três mandatos.
Normal. E, portanto, manifestamente, se as pessoas saíram da cidade ou se a Baixa estava em tornada Disneyland, como é evidente, em 14 anos não se faz nada, não é verdade? Em 14 anos não se faz nada. Eu percebo o vosso ponto. Mas o ponto do Presidente era um bocadinho diferente. Era que,
ainda falaremos da Disneyland.
É que de facto, agora não tenho tempo para o Hobbits. Agora não tenho tempo para o Hobbits. Acho que essa parte.
Isto não é bumerangue com moeda. Não é um bumerangue com moeda.
Mas foquemos no Presidente da República.
Muito obrigado. Eu estou voltando ao Presidente da República. Acho que o Presidente da República disse uma coisa óbvia. É de que eu acho que tal como as pessoas em Lisboa estavam fartas do Presidente de Câmara e assim que apareceu uma alternativa credível a coisa discute-se seriamente, a mesma coisa aconteceria para o Governo do país se essa alternativa existisse, e é estranho que no final de um ano destes ela não se perspective como uma alternativa forte, porque acho que hoje não vamos ter tempo aqui, mas valia muito a pena comparar o que vai ser o fim de 2001, o que vai ser o fim de 2021 com o que foi o fim de 2001, porque há tantos paralelos fáceis de traçar que é uma análise que mais tarde ou mais cedo teremos de nos dedicar. Mas acho que o mais importante do que disse o Presidente não foi isso. Acho que o mais importante do que disse o Presidente, e por isso tenho muita dificuldade em compreender como é que a esquerda não tem pelo menos aquela educação destes momentos de investidura da democracia. Não é de cumprimentar, é de... Eu gostava de perceber o que é que ouvidos aqueles 20 minutos alguém na Assembleia pode discordar, quer do diagnóstico, quer da necessidade de inverter o rumo. Basicamente o que o Presidente disse, para não gastar o vosso tempo, porque se pode ouvir, é isto. Nós, até ter chegado a pandemia, recuperámos um miquinho, ficámos para trás em tudo quanto eram as mudanças estruturais para termos mais riqueza e devolvemos um bocadinho de rendimento às pessoas por via do crescimento económico. Chegou a pandemia e a pandemia destapou todas as falências do nosso modelo de desenvolvimento dos últimos 20 ou 30 anos. Nós temos uma desigualdade brutal das maiores da União Europeia, temos um problema gravíssimo económico e social pela frente, temos um combate enorme a fazer à desigualdade, imensas franjas de pobreza e um país, basicamente, é o diagnóstico, que tem que voltar atrás de 2019 porque estava a ir mal à chegada à pandemia. E que a pandemia só reforça e acentua muitas das que são as nossas tragédias. E, portanto, eu acho que o Presidente coloca a tónica numa discussão de que o ano não vai poder escapar, que é, não sendo nenhum dos instrumentos que vendemos às pessoas como um logro europeus, de sorte a resolver o problema de nenhum dos negócios que está a acabar perante os nossos olhos, seja um hotel, seja um restaurante, seja a Ground Force, que não faz parte da TAP nem da aviação, seja um antiquário, seja um leiloeiro, seja uma livraria, não vem cheque nenhum, de bazuca nenhuma, para a economia real que se está a afundar e essa vai ter que viver do orçamento. Ora, sobre isso, diz o Presidente, e muito bem, que nós temos que ser mais ambiciosos do que na recuperação, mais ambiciosos do que estávamos a ser até 2019. Mas isso nem é especial crítica a este Governo, a não ser na medida em que se tem sucedido um modelo de desenvolvimento sempre repetido, de uma modernização que não chega programa comunitário após programa comunitário. Acho que é um alerta para o país que ano após ano, nas últimas duas décadas, perde lugares e fica mais pobre e fica mais desigual e fica mais subdesenvolvido. E esse é um apelo que vai muito para lá do governo de turno. É um apelo à convicção que precisamos ter, se o que faz sentido é quando recebemos mais um bocadinho de dinheiro, com as regras um bocadinho diferentes da União Europeia, gastá-lo a fazer coisas... enfim, que o nosso orçamento há muito devia ter feito e que a nossa sociedade não se soube organizar para fazer.
Francisco, não propriamente no discurso, mas a caminho do discurso, que está agora, depois da primeira posse, em que o Presidente também chegou a pé, também foi acompanhado pela imprensa até cá abaixo, a palavra que ficou no ar foi berbicacho, ou seja, como gerir a evolução do sistema político, a evolução do sistema partidário, futuros resultados eleitorais, dificuldades na formação do governo... Um elemento novo no início do mandato do Presidente, é verdade que não consta assim de forma tão taxativa da intervenção, mas é algo que para nas análises todas em torno de como será o segundo Marcelo, ou seja, como será o segundo mandato do Presidente, todos afirmando também que, regra geral, o segundo mandato dos Presidentes é bastante diferente do primeiro, torna-o potencialmente mais interventivo, porque está mais solto, não tem o vislumbre de uma reeleição. Somando isto, a intervenção propriamente dita e o contexto atual, que acrescentarias?
Eu julgo que o Presidente Marcelo está, aliás, isso resulta mesmo do seu discurso, está numa situação de partida para o segundo mandato que é uma situação bastante ambígua, em que ele necessita, ou promete fazer algo que necessita um equilíbrio bastante difícil. Por um lado, ele é, e acho que vai continuar a ser, um promotor da estabilidade. Eu não compro a tese do Marcelo Rebelo de Sousa conspirativo. Sim, eu percebo como é que... Porque uma coisa é o temperamento dele e a forma dele atuar no dia-a-dia. E nós sabemos, aí sim é um Marcelo Rebelo de Sousa menos institucionalista. Lúdico. Não acho que seja conspirativo no sentido de ele ter, a médio ou longo prazo, uma estratégia política de reconstrução de alguma coisa, de reconstrução de uma realidade qualquer. Ou da direita, ou deitar abaixo o governo, etc. E, portanto, eu acho que ele vai continuar a ser um promotor da estabilidade, ainda para mais, num momento em que nós estamos, de pandemia, de crise económica que já está instalada e se avizinha que vai ser muito mais grave. Mas isto é só uma das dimensões do seu segundo mandato, porque o outro é aquilo que também está insinuado, é mais, digamos assim, dinâmico, em duas perspectivas. Em primeiro lugar, tem que combater a resignação, aquilo que o Zé Eduardo falou, é isso, de facto. Portugal vive há demasiados anos numa espécie de resignação permanente pelo estado da economia, até inclusivamente pelo esta ideia que nós temos de que António Costa se vai eternizar no poder.
É uma daquelas ideias, não, como nós chamamos, que se instala e num minuto para o outro, quando aparece uma alternativa.
Sim, mas existe essa ideia, mas isto é assim, instalou-se essa ideia.
Sobre Sócrates, que aliás se viu.
Deixa-me só dizer isto. Que aliás se viu. Eu, por exemplo, o discurso, aquela intervenção da semana passada, de Cavaco Silva, é uma intervenção que foi embrulhada com uma frase que não faz sentido nenhum, de que Portugal vive num país... que Portugal é um grupo de democracia amordaçada.
Sobretudo dito por Cavaco.
Claro que sim.
Sobretudo dito por
Cavaco. Agora, última pessoa alguns casos que eu falo.
A pessoa que liberalizou a comunicação social era a última pessoa neste país.
Deixa-me. Não devia ter referido Cavaco Silva.
É a pior pessoa
que estimulou os debates.
Pessoa que menos respeitou a democracia.
Estamos aqui por causa de
Cavaco Silva.
Estás aqui a dar a tua opinião aqui na SIC.
Foi ele que liberou.
Deixa-me.
Meus caros, estamos a comentar o mandato do Presidente que está em
funções. Não, mas o que é que eu queria dizer com o Cavaco Silva?
Mas eu gosto desta reação bem pavloviana.
Se vocês... A reação que ele teve é cumprimentar Marcelo para perceber a pessoa que mesmo... Daniel, pessoa, o espírito democrático do ex-presidente.
Doutor Pavlov, por favor, prossiga.
Alguns dos casos de que Cavaco Silva falou... alguns dos casos de que Cavaco Silva falou para chegar àquela conclusão que, a meu ver, é exagerada, são pressupostos certos. Nós temos alguns casos em que se nota, não é que o... Quer dizer, é aquilo que acontece em todas as democracias e aconteceu com o PSD nos anos 80 e 90. Que é, não é só o respeitinho, tentativa de controlar o poder todo, tentativa de aumentar o poder, tentativa de eternização no poder.
É da natureza,
e por isso é que a democracia e o Estado de Direito têm contrapesos.
Claro,
e é por isso. Qual é que é o principal... Deixem-me falar, lá.
Aqui estamos à direita.
Qual é que é o contrapeso? principal numa democracia é a alternância democrática. E aqui que eu queria chegar. E aí está a segunda preocupação
do presidente.
Não é só, ou melhor, a terceira.
Num
sentido, a promoção da estabilidade e, no outro sentido, o combate à resignação e, segundo...
Os extremismos, que ele também falou.
E no segundo, o estímulo à reconfiguração da direita, que também passa por
aí,
controlar o crescimento da extrema-direita. E aqui é preciso também dizer o seguinte, não é só por preocupação com a direita, é a preocupação com os próprios poderes do Presidente da República. Porque uma coisa são os... Ou melhor... Uma coisa são os poderes do Presidente da República, tal como nós os conhecemos na Constituição. Outra coisa é o poder do Presidente da República. E o poder do Presidente da República depende do alcance que ele consegue dar em concreto e em cada circunstância histórica aos poderes que lhe são conferidos. E o poder do Presidente da República é tão maior quanto maior for o seu ascendente sobre o governo. E o ascendente do Presidente da República sobre o governo é tão grande quanto maior for o poder da oposição. Porque, acho que já falámos isto aqui.
Isso por acaso não acho. Maior quanto menor for o poder da oposição.
Não, isso é a vontade do Presidente. Vou dar um exemplo histórico. Jorge Sampaio deitou abaixo uma Assembleia da República que tinha maioria absoluta porque havia alternativa, mas quatro meses antes não havia.
Mas isso não era o poder dele.
Mas quatro meses
antes. Isso é o poder das circunstâncias.
Não, mas é exatamente o que eu estou a dizer.
As circunstâncias da oposição eram de fraqueza num caso e de força do outro.
E é no momento da força que dá posse a Santana Lopes, porque sabia que Ferro Rodrigues não ia ganhar eleições, ou suspeitava, e passado quatro meses, como já lá estava Sócrates, ele achava que ia ganhar, provavelmente com maioria absoluta, deitou abaixo. Aliás, é um erro,
histórico. Não foi.
Que um dia vamos ter que falar.
Ele devia ter feito cair um governo logo.
Vamos focar mais uma vez no mandato deste presidente
para finalizar. Marcelo Rebelo de Sousa, para ter um mandato em que possa ter iniciativa, em que possa ter poder de iniciativa e ser um contrapeso ao poder, vai ter que, depende de como a direita estiver, ou melhor, a oposição em geral. E por isso é que eu acho que ele não acho que vá chamar as pessoas e vá reconstruir a direita a partir de Belém, mas vai ter algum cuidado com isso e vai querer, ou gostaria pelo menos, que a direita tivesse, se calhar com outro líder, provavelmente, mas tivesse outra força que não tem agora.
Daniel Oliveira, precisamente pegando neste ponto do acoplar do Presidente como gestor, obviamente, das gestor no sentido de moderador, de interveniente fundamental na relação entre as instituições, em particular este eixo que é o eixo governo-oposições. Como é que o Presidente aí se posiciona e o que é que será diferente, potencialmente, ou continuidade, face à relação que já tinha com o
Governo? Eu, na realidade, em funções. Eu tenho muita dificuldade em falar do que é que o Presidente vai fazer, porque é muito difícil nós sabermos isso.
Isto é um programa de debate político do Canal Q e não o programa de tarologia do
não,
Canal
Q. Não, mas é que não é só isso. Acho que nunca o Presidente...
É mais rigoroso o tarô, porque apesar de tudo, as cartas sempre guiam qualquer coisa. Não?
Acho que um Presidente nunca tomou posse numa situação, talvez só o Ramalhianos, no primeiro mandato, uma situação de tanta incerteza.
Em estado de emergência nunca tomou, desde logo.
Não,
isso é logo simbolicamente um sinal de que o estado do país e os desafios são...
Tu não fazes ideia. Quanto tempo realmente vai durar esta pandemia, a profundidade da crise, que Europa vai sair desta pandemia, portanto, ou seja, nós podemos estar aqui a falar sobre todas as prioridades dele, vão ser as prioridades que vão definir Marcelo, não é ele que as vai definir, mas há condições prévias, há condicionantes prévias, e elas são, têm a ver exatamente com o que disse o Francisco, com a desproporção de força entre o Presidente da República e o Governo, que também é inédita, que eu me lembro. Numa tomada de posse, num começo. Ou seja, é inédita mesmo. Porque tu nunca tiveste um presidente com tanta força com um governo tão fraco, do ponto de vista aritmético. Só disso que eu estou a falar.
Talvez só anos no primeiro mandato.
Mas não, também não teve 60% dos votos.
Teve 60% e um governo minoritário do PS também na casa dos 38. Só, nesse aspecto é bastante parecido. Tinhas um parlamento muito menos fragmentado em 76
e tinhas um presidente com mais poderes reais. Mas tens razão, é também mais uma vez o único caso em que isto aconteceu. E isto resulta de escolhas de António Costa. Primeiro, não ter um governo maioritário, o Bloco também deve agradecer a Deus, ou seja o que for, que António Costa não o tenha querido fazer neste momento, mas não ter um governo maioritário, foi uma escolha que António Costa fez, fê-la mais uma vez com um excesso de tarô, e prevendo que iríamos ter 4 anos de folga orçamental,
uma situação, de uma situação
económica relativamente confortável, em que ele teria que fazer alianças de geometria variável. Ora, a situação é completamente diferente hoje e portanto, neste momento, António Costa está, na realidade, totalmente dependente da crise da direita. António Costa sobreviverá. Não quer dizer que morra, que o governo caia se acabar a crise da direita, se houver uma alternativa. Não é automático, não sabemos. Mas seguramente, neste momento, é o seu único trunfo. Pelo menos, a partir do momento que acaba a pandemia, porque nós sabemos que enquanto a pandemia durar, as pessoas vão apoiar o governo. E o segundo erro foi o apoio informal a Marcelo Rebelo de Sousa. Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa, se não tivesse apoio do PS, ganharia muito provavelmente à primeira volta. Dificilmente ganharia com o resultado que teve. Muito dificilmente, e com a quantidade de votos do Partido Socialista que teve, o que também não é um pormenor. Quem é que votou? Não é só quando é que votaram, é quem é que votou. E desse ponto de vista, o apoio, eu ouvi muitas comparações com o apoio que foi dado a Mário Soares por Cavaco. Não tem nada a ver. Cavaco Silva tinha maioria absoluta. Cavaco Silva podia-se dar esse luxo. Tudo o que António Costa fez...
Não tinha ainda.
Tinha.
A renovada, não.
Não, está bem, mas tinha
claro, a perspectiva claro. Da eleição nesse mesmo ano para renovar no verão.
Claro. E sabia sim, que
mas o país inteiro percebia claro, que havia uma ação popular gigantesca num momento de desenvolvimento
o
extraordinário.
O ponto de partida não era propriamente uma coisa que estava no palco, era uma coisa de querer posicionar-se para
renová-la. A única vez em que eles multiplicaram alguma coisa.
Vou tentar. Portanto, enquanto durar a pandemia, a direita não arrumar a casa, é altamente improvável que haja um conflito entre Marcelo Rebelo de Sousa, e eu não estou a falar sequer de ser conspiração ou não, é improvável que haja um conflito.
E para concluir, e arrumar a casa?
Vou, espera, mas é que as duas coisas...
Esperar,
mas é que até lá, mas é que isto era onde eu queria chegar exatamente, até lá, Marcelo...
Vai menos chegar ao fim da segunda parte.
Até lá, Marcelo fará o que tem feito, que é redefinir os poderes do Presidente da República. Vocês não ligaram nenhum, eu insisto, quando ele apresentou os prazos e as condições para... fez uma coisa que nunca ninguém tinha feito, nunca nenhum Presidente tinha feito, a não ser Ramalhianos e outros poderes, não é? Constitucionais.
Nem tanto. Não esses, Marcelo, não há alteração.
Sim, nem tinha esses.
Não há alteração.
Mas eu já disse outra vez, eu acho que há, tu preferes que é porque ele fez-o em proteção do governo, eu percebo que tu gostes, só tem um problema. Fê-lo em proteção de dados. Só consigo acabar se deixares acabar. Conseguiu, ele está a fazer isto, está a redefinir os seus poderes em defesa de um governo fraco. Quando redefinidos os seus poderes, usará em defesa de um governo fraco ou para fazer cair um governo fraco. Ou mais, que é o provável que ele vai fazer este tempo todo, condicionar todas as opções que o governo fraco fará. E que António Costa, na realidade, pôs-se debaixo de um escudo do Presidente que lhe vai ser muito pesado. Durante todo este período vai ser muito pesado, porque Marcelo está dia após dia a conquistar mais poder sobre o governo, a condicionar as escolhas do governo, de tal forma que hoje, se Marcelo disser uma coisa, é muito difícil o governo fazer o contrário.
Não podia ser tudo mal. E com esta avaliação sobre o escudo que pesa sobre as cabeças, qual o céu que cairá sobre as cabeças dos gauleses, terminamos esta primeira parte e regressamos dentro de instantes para discutir novamente a pandemia, o seu estado, evolução e os próximos meses e semanas. Até já.
Todas as semanas, a TSF sente o pulsar do mundo e analisa os principais acontecimentos internacionais. Mapa Mundo, com Rui Polónio e Ricardo Alexandre. Terça-feira à 1 da tarde, depois das 11 da noite e em tsf.pt. Mapa Mundo é uma parceria TSF-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais.
E estamos de volta para a segunda parte do Sem Moderação. Regressamos à discussão da pandemia, numa semana em que temos indicadores, ou melhor, temos todos os indicadores a baixar, quer no número de infectados, quer no número de internados, quer no número de internados em cuidados intensivos, e, portanto, o balanço feito esta semana, ou pelo menos o arranque do balanço para o desconfinamento, feito esta semana já aponta, já permite fornecer dados animadores, no sentido em que o confinamento está a produzir o seu resultado, mas ainda aguardamos a concretização em termos de calendário do faseamento. Há mais especulação do que propriamente dados concretos esta semana, mas há um ponto que já é conhecido de que as escolas serão um ponto de início da abertura, obviamente quando e que graus de ensino será, obviamente, a questão fundamental, e também a estratégia de testagem, por um lado, e de vacinação alargada também aos núcleos de pessoas associadas à atividade letiva, designadamente aos professores. Francisco, o vislumbre de uma abertura ainda no mês de março pressupõe conhecer-se esta semana ainda as medidas e as datas e os calendários, e o facto de não o conhecermos indicará que a reabertura vai ser bastante mais cautelosa do que as anteriores? A pergunta é especulativa, não necessariamente na abordagem da tarologia da primeira parte. Nem sei se é tarologia aqui, será, com certeza. Não tenho. É uma ciência que desconheço. Cá está, eu não nego uma ciência que desconheço, mas. Admito que desconheço. Admito que tenho doença.
Para além de ciência.
Reparem, admito que não seja essa. Se uma pessoa é taróloga, a ciência será tarologia, digo eu. Pronto, Francisco, por favor.
Isto é um tema terrivelmente ingrato, porque é daqueles
tempos... recorrentes, agora, desculpa. Pois. Para quem está ligado com a visão hoje, sim, hoje é... hoje estamos em... a 10 de março, portanto, é a edição
sim,
de 10 de março.
Está a fazer um ano...
Estar a ver uma... Do quantos?
Podes dizer, para nos situarmos desta vez, é a meio do 12º estado de emergência.
Portanto, é o 24º programa que falamos do assunto.
Ah, não, até falamos mais do que isso. Mas é um tema terrível, porque... E terrivelmente ingrato, porque... É daqueles temas que nós não podemos fugir, mas também ou não temos grande coisa para dizer, ou, como acontece comigo, tenho uma grande relutância em dizer coisas que sejam definitivas e proclamatórias sobre este tema.
Estás como governo, no fundo.
Sobre este tema. Sim, pois, só que eu não sou governo, é a minha vantagem.
Estás como governo.
É a minha vantagem. Respondendo àquilo que tu perguntaste, bem, eu presumo que amanhã, nós estamos a gravar quarta-feira, dia 10, e o programa vai pela primeira vez para o ar hoje, um pouco mais tarde daquilo que estamos a gravar, mas presumo que dia 11, amanhã, quinta-feira, o Governo apresente com todo o pormenor possível o plano de desconfinamento, tal como prometeu.
Amanhã há uma renovação. Atenção, amanhã, obviamente, estamos a gravar este dado, amanhã há a renovação do estado de emergência, porque
hoje já começou a apresentar aos parceiros sociais.
E agora,
aos partidos, não sei.
Associada ao estado de emergência, é de facto a janela de tempo para.
Vai ter que ser, nós já não. É como falávamos, sugiro que há uma semana, o Daniel dizia isso, nós precisamos de uma meta para o cansaço não ser.
Em vão.
Não é só em vão, é não ser
insuportável
e paralisante. Uhum. E paralisante.
E ineficaz.
E, portanto, agora, eu posso fazer dois ou três comentários sobre aquilo que eu gostaria que não acontecesse. Eu não gostava que houvesse, como houve em demasia, a meu ver, no último ano, houve demasiados momentos disso, que é uma gestão política da pandemia. Quando digo gestão política, obviamente toda a gestão destas coisas é política.
Ela até deve ser política, não é?
Mas é uma gestão, quando digo, é uma gestão consoante aquilo que é a percepção do que pode ser a vantagem política, eleitoral, nas sondagens, etc., por parte do governo. Aconteceu isso no Natal, e mesmo que me digam, bem, porque houve pressão social para isso, claro, mas a função do governo não é só representar uma dinâmica social, é também saber liderar, com base na concentração de informação que o governo tem, saber liderar essa
mas todos dispunham da mesma informação, movimentos sociais. Os mesmos dados, e consensualmente, não só os movimentos sociais, mas
outra
também as forças políticas foram, enfim, aderiram
coisa,
a essa ideia da importância.
Outra coisa que aconteceu aí, e que eu gostava que não acontecesse, é que se fizesse um plano de confinamento só com base naquilo que nós já temos, um plano de desconfinamento com base nos dados que temos, mas também com aquilo que é cientificamente possível prever do que pode ser a evolução da pandemia, quer a evolução da pandemia se não fizéssemos nada, quer a evolução da pandemia pelo facto de irmos fazer qualquer coisa. E depois, para finalizar, eu gostaria que se aproveitasse este tema de saúde pública para fazer uma gestão ideológica, que é o que está a acontecer, por exemplo, na questão dos testes e da escola. A limitação da testagem aos alunos...
O pagamento da testagem.
Aos alunos, aos professores, aos funcionários, às comunidades escolares do setor estatal, mostra que não é só uma questão de saúde pública que está na mente do governo. É também uma questão de combate ideológico. Que não faz qualquer tipo de sentido numa questão de gestão da pandemia. Não faz qualquer sentido que haja num plano de testagem para abrir as escolas e que é de saúde pública numa pandemia que é incontrolável, que não escolhe, não escolhe entrar num colégio ou numa escola, consoante esse colégio ou essa escola sejam privados ou públicos, não faz sentido que haja uma distinção quanto à política de testagem. Não faz puramente sentido. Só faz sentido na cabeça daquele Ministério da Educação que tem uma lógica excessivamente
deixa
política
ouvir,
disto.
Pode ser que haja algum argumento bom em favor disso. De imaginar que as pessoas, só porque estão numa escola privada e porque fizeram essa sua opção de vida, de gastar
que a lei lhe permite, que o Estado lhe permite.
Que a lei e o Estado lhe permite de gastarem o dinheiro que têm numa escola privada em vez de outra coisa, há aí uma presunção que são todos, obviamente, mais abonados que os da escola pública. Se calhar é isso e tu só não estás a perceber, não é?
Já irás ao teu ponto. Vou agora passar ao Daniel, precisamente, para abordar o tema das escolas. Quer pegar neste tema e na eventual discussão deste ponto, se quiseres,
não,
mas também.
Não,
gostava de saber
o que é que a Filipa de Lencastre é diferente de qualquer colégio de Lisboa.
Pega no fim, mas a vossa intervenção é ilustrativa porque foi tudo o que tiveram para dizer sobre as escolas. E é
Já falei aqui várias vezes, incluindo na semana passada sobre as escolas, aderindo à tua posição. E agora dizes que o meu problema é um problema de classe. Desculpa lá, mas vais ter que ouvir. Não é. E não te admito. Não te admito isso, ouviste? Não te admito isso, porque eu já tenho pouco tempo para falar sobre isto. Já disse que não vou fazer proclamações.
Francisco.
Que proclamação é que és que eu falo? Diga sobre a escola. Claro que as escolas estão para abrir o mais rapidamente possível.
Francisco.
Todas.
Francisco.
E nas mesmas condições. É isso que eu te estou a dizer. Era o que mais faltava agora, isto aqui a falar. Com um discurso de classe.
Se começares logo por não admitir, que é uma coisa que evidentemente não podes fazer.
Não admito. Tu sabes-me bem o que é que eu penso sobre a escola. Apoiei ela, inclusivamente, aqui, o manifesto que tu assinaste. Dizer que eu não me importo com as crianças das escolas públicas.
Começares por ouvir antes de não admitir que é coisa que não podes fazer em nenhum
debate.
Não percebeste? Porque eu estou a dizer que é ilustrativo, não é da vossa...
Eu só não quis dizer exatamente a mesma coisa que disse no programa passado.
Não
foi só isso?
Fazer isso, que é, eu não cheguei sequer a dizer nada. E já admites e não admites e...
Daqui a nada ninguém admite nada porque o tempo acaba.
Pronto, é ilustrativo da centralidade que cada coisa tem no debate, portanto, se me tivesse deixado acabar a frase, não é das posições que cada um tem, é da centralidade que este assunto dos colégios teve sempre, em todo o debate sobre as escolas. Foi o único assunto central de polémica política em torno das escolas. Foi o único. Foi o único assunto sobre o qual a PSD falou, foi o único assunto sobre o qual a CDS falou, foi o único assunto que, quando foi o confinamento, foi sobre os colégios que se falou, quando é o desconfinamento, é sobre os colégios que se está a falar. E isto é sintomático de um país.
E tu sabes que não foi um discurso sobre as escolas, não foi central isso.
Só ouviste a expressão, eu disse que é ilustrativo. Eu não disse ilustrativo, quer dizer ilustrativo. Então deixa-me lá falar agora. Se me admitir. Admites-me, posso.
Quem não admitir, okay, obrigado. Se não despachaste, que acaba o tempo.
Uma das coisas que me perturba um bocadinho é que nós ouvimos o contributo dos cientistas, que, como é evidente, limita imensas decisões políticas do ponto de vista público, porque as pessoas acham sempre que os políticos são incompetentes se não ouvirem especialistas, mas nunca acham que os especialistas são incompetentes se ouvirem a si. E, na realidade, os contributos que nós vimos dos especialistas é de especialistas em virologia, em epidemiologia, não estão lá especialistas em comportamento, em ciências do comportamento, não estão lá especialistas das áreas que vão ser desconfinadas, economistas, pedagogos, etc. E eu não sei porque instalou-se esta ideia de que estes cientistas não têm nada a dizer sobre onde, como, quando se desconfina. Está-se a fazer, há uma boa notícia hoje, que é saber-se que, é uma notícia simbólica, saber-se que os professores e os auxiliares passaram para o grupo prioritário de vacinação. Eu digo que é simbólica porque o tempo vai demorar a chegar a eles, provavelmente não fará qualquer diferença neste ano letivo, mas é simbólica porque quer dizer que provavelmente amanhã e depois de amanhã há algumas novas notícias sobre a abertura das escolas. Estamos a fazer uma grande festa com a abertura das creches e do pré-escolar no Reino Unido, que teve um confinamento bastante apertado, nunca fechado. Portugal, segundo contas do Alexandre Homem Cristo, fechou, tiveram acesso, 1,6% dos alunos com ação social escolar tiveram acesso ao ensino presencial. No Reino Unido, o total de acesso foi 19%. Ou seja, houve 19% dos estudantes do ensino público que nunca deixaram de ter acesso ao ensino presencial. 99% das escolas estiveram abertas no Reino Unido, com 47% dos professores. E isto diz-nos a dimensão da diferença absurda de um país. Portugal foi dos países que menos confinou na Europa e dos que teve mais tempo as escolas fechadas. Portanto, não estamos a ver, tivemos uma situação pior, mais trágica. Não. Nós fomos dos que confinou menos e dos que, dentro desse confinamento, teve de longe tem mais tempo de fechar. Fechar as escolas...
Não estou a discordar
nada. Quando eu estou a concentrar...
Tendo esse facto, por assento, o que é que isso aconteceu assim em Portugal?
Vou dizer das duas razões.
E rápidas.
Vou tentar. Desculpa lá. Permitiste que eu fosse muito interrompido ainda antes de falar.
Interrompido.
Isto acontece por duas razões. Porque temos uma população envelhecida, com poucos jovens e com poucos pais.
Primeiro, agora a segunda.
Pressão social baixa. Por outro, porque a esquerda tende a ser sindical, portanto avança se há assuntos relacionados com os professores, e a direita ou é conservadora ou é elitista, ou mobiliza-se pelas aulas de cidadania ou mobiliza-se pelos colégios. Sobre os colégios, o que eu tenho para dizer é só isto. O que está em debate, e a razão porque deixei para o fim, é porque não quero contribuir para que isto volte a ser o assunto, ou seja, em que ignoramos a esmagadora maioria da população e dos estudantes. E não é por acaso que ignoramos, é por tudo isto que eu disse até agora.
E é o acesso à comunicação,
acesso à comunicação, acesso ao poder, acesso aos políticos, que faz com que isto se torne sendo permanentemente o tema, enquanto ignoramos, por exemplo, tudo o que aconteceu aos pobres durante todo este tempo. A única coisa que eu tenho a dizer sobre este assunto é... Eu não
tenho a dizer isso quando citaste o Alexandre Homem Cristo, que foi o do CDS nessa matéria.
Não é por acaso.
Para dizeres que o CDS, por exemplo, está fora desse tema.
Conseguimos direito ao final, Daniel, conclui o raciocínio em favor para passar a
reserva. Eu acho que a direita e a esquerda não são blocos uniformes e até
pessoas.
A única coisa que eu tenho a dizer sobre isso é o que está em debate. Não é quem testa,
é quem
paga. Eu não tenho uma posição sobre este assunto. Começo a ficar um pouco aflito com a ideia de que manuais escolares, o ensino privado deve ter acesso gratuito. Testagem, a mim, quem me paga o teste, eu amanhã,
não,
eu hoje...
Não, mas a testagem é uma coisa de saúde pública, Daniel.
Hoje vou fazer um teste para participar num programa de televisão. Quem me paga é a empresa, não é o Estado. Eu até podemos discutir se o Estado deve ou não deve pagar a testagem dos alunos e dos professores dos colégios privados. Mas o debate não é sobre saúde pública. É sobre quem paga a fatura.
Não,
é esse um debate.
Não,
e há um outro debate.
Numa questão de saúde pública, tu podes fazer essa.
Eu gostava de falar de três coisas. Em primeiro lugar, mas muito rapidamente, em primeiro lugar, sobre uma ideia que nós já nem discutimos aqui hoje, apesar de discutirmos a pandemia 20 vezes. Há um mês e meio que o Governo anda a dizer que depois deste olhómetro no Natal, em que tomámos decisões eu, o Daniel, o Francisco, a minha tia Felizmina queria visitar a minha tia Adalberta no Natal, e também o Governo, todos, tomámos todos a decisão em conjunto, não é? Temos todos o mesmo grau de responsabilidade. Depois disso, o que se esperava era menos achismo, menos adivinhação, e andaram 6 semanas a dizer que iam definir critérios para fazer o plano de confinamento. Chegámos a segunda-feira à reunião do Infarmed e nós não temos critérios nenhums. Portanto, não venham com tretas. O Governo não quis ter critérios, não quis ter uma base científica para a decisão de fazer o que quer que seja em cada uma das fases. Até agora, não quis. E deixou chegar todos os critérios, deixou chegar todos os critérios muito para lá daquilo que seria o preciso que vai ser posto no papel para desconfinar, para nos pôr a todos a discutir o plano, como de costume, com a manha do costume, para nós andarmos todos aqui a dizer qualquer coisa e o que decidir ser o mais politicamente consensual possível, que é o único objetivo. Segundo tema, muito rapidamente sobre as escolas. Acho que a questão é mesmo de saber quem que paga, e sobre a questão de saber quem paga, eu que sou social-democrata, tenho sempre a mesma posição, paga quem pode. E não é por andar numa escola privada ou numa escola pública, porque não tenho esse anátema de dividir nem a prestação dos serviços sociais, nem as pessoas que lá vão dessa maneira, porque sei muito bem que em Lisboa, metade das pessoas que vão para o Filipa de Lencastre têm mais condições de pagar os testes, apesar de ser uma escola pública, do que as pessoas que andam no colégio onde, por exemplo, andam dos meus filhos. Eu? Eu devo pagar porque posso, mas conheço muitos colegas dos meus filhos naquele mesmo colégio que não têm que ser sujeitos a esse anátema porque decidiram gastar 2/3 da sua poupança na escola dos filhos. Vou mesmo fechar com uma terceira coisa.
10 segundos.
Em 10 segundos está na altura de perceber se não há nenhuma resposta à economia que se está a destruir concretamente pela nossa necessidade de confinamento. Eu espero que o plano comece a dar uma luz sobre esta inevitabilidade de, até ao fim do ano, ficarmos sem o 13º mês, aumentarmos impostos. Qual é a maneira que o orçamento, porque não são os fundos estruturais, isso é mentira, não há nenhum fundo da União Europeia que vá resolver um problema de um hotel, de um restaurante, de um antiquário, de uma livraria.
Já não estamos nas escolas, temos que encerrar a segunda parte sem moderação. Os nossos ouvintes da TSF, despedimos-nos, mas damos a nota que podem acompanhar no podcast ou ir a correr ver o canal aqui, aos nossos telespectadores. Até já, para a terceira parte.
A política deles mantém-se.
Acho fundamental a que o país aprenda a preservar os seus ativos.
Não deixar passar nada em branco.
Qual é o tema do momento? O tema do momento é o Covid.
A semana do governo, dos políticos e dos partidos passada a pente fino. Bloco Central, com Pedro Adão e Silva e Pedro Marques Lopes. Moderação de Judith Menezes e Souza.
Nesta edição do Bloco Central.
Sexta-feira, depois das 7 da tarde. E sábado às 11 da manhã.
Bem-vindos à terceira e última parte do Sem Moderação. Em 1921, era presidente da República Francesa Alexandre Mitterrand, governava o Reino Unido Jorge V, governava a União Soviética Vladimir Ilitch Ulyanov, Lenin, era rei de Espanha Afonso XIII, presidia os Estados Unidos Warren Harding e não havia campeão nacional de futebol porque não havia campeonato nacional de futebol. Foi este contexto em que nasceu o Partido Comunista Português, portanto o meu posicionamento e a minha escolha aleatória de datas e factos trivia são apenas para posicionar o facto de ser um partido que nasceu manifestamente, e podemos dizê-lo com tranquilidade, noutra era, noutro tempo, noutro contexto, mas que sobreviveu ao fascismo ao qual resistiu na linha da frente, atravessou o processo revolucionário num contexto em que, talvez de toda a sua longa história de 100 anos, encontramos aí a mais crítica fase de intervenção política e o período de tempo em que, efetivamente, se pode dizer que governou de forma substancial setores importantes do país e que depois se transformou num partido fundador da democracia, com implantação em autarquias locais, com implantação na Assembleia, com grupo parlamentar desde a sua fundação e que é, incontornavelmente, um histórico da democracia portuguesa. Como olhamos para os 100 anos do Partido Comunista? Cada um olhará de forma diferente, começo pelo Daniel Oliveira, que de todos, acho que podemos dizer isto, enfim, por ter militado na Juventude Comunista Portuguesa, tem uma possibilidade de olhar, enfim, tens um ponto de observação.
Não é só a militância.
Não, militância,
tenho uma ligação. Mas,
isso deixo para ti. Tu só nota que tens um ponto de observação distinto de todos os outros, enquanto quem participou na vida do Partido de Organização, mas esta semana, e com isto terminava e depois dava-vos só a palavra, as reações que vimos à comemoração do centenário do Partido Comunista Português foram, eu não quero dizer surpreendentes, porque infelizmente não foram surpreendentes, mas algumas das reações ao exercício de uma liberdade de comemorar um aniversário e eventualmente colocar e ocupar o espaço público com essa comemoração...
Só porque foi uma coisa que nos regimes comunistas não era possível fazer, os outros poderem fazer. Só por isso, mas
não era só por isso.
Só por isso, mas é um pormenor. Eu retiro-me já.
Não é ironia alguma, é que nós vivemos numa democracia há 40 anos,
claro,
mais de 40 anos,
e mas defender uma Partido democracia Comunista com base nisso,
vivendo numa democracia há mais de 40 anos, eu acho que é o ponto de partida. Não fiquei surpreendido pelo clima dos tempos que vivemos, mas é surpreendente que numa democracia se questiona a liberdade de um partido político enraizado nessa democracia há 40 anos de assinalar no Estado público o espaço público, o seu centenário e o seu aniversário. Mas enfim, já lá vamos.
Pessoas que foram para as redes sociais.
Já lá iremos.
Não mandaram os comunistas para campos de concentração.
Vá. O líder do teu partido não foi para as redes sociais, fez uma conferência de imprensa. Sobre o tema. É para não mostrar ao nível que está.
Mas não mandou ninguém para um colar.
Não deportou ninguém para Vinhais.
Mas repara, não é preciso. Mas o comentário da deportação para Vinhais não legitima a reação totalmente desenquadrada de um regime democrático de reagir à presença de um partido legítimo no espaço público.
Deixa-me falar.
Força. O meu contributo.
O Zé Eduardo Martins é a única pessoa com quem eu me dou hoje, para além da minha família e de mais alguns ex-camaradas meus do PCP, que se lembra de mim, militante da Juventude Comunista Portuguesa.
Ainda não li.
E até saberá que eu não era um... estava bem longe de ser um ortodoxo ou um...
Eles estavam comigo.
Os ortodoxos estavam contigo. Por acaso,
estavam comigo. Não vale a pena explicar.
Estava muitíssimo longe de ser um ortodoxo. Bem, mas eu sou de uma família, não é só ter sido militante da juventude comunista até aos 20 anos, aí há mais de 30, é um bocadinho triste eu pensar que o PCP ainda não tinha feito 70 anos quando eu deixei de ser militante. Saí com divergências profundas, algumas até poderemos vir a, não sei se bateremos aqui, sem nenhum...
Suspeito.
Não as minhas, sim. Não, mas algumas coisas poderão ser levantadas. Sem nenhum ressentimento, e isso ajuda-me a ter um olhar apaixonado, mas acho com um mínimo distanciamento.
Eu também precisar que, ao contrário do Bloco de Esquerda, do qual és ex-fundador, segundo tu não és ex-fundador do Partido Comunista, portanto és antigo, mas não tanto.
Eu já disse que eu acho que há uma tentativa de apagar o que existiu para substituir por o que poderia ter existido, e uma tentativa de substituir 48 anos de ditadura por um ano de política na rua, e eu para esse debate não dou, porque não acho honesto. O PCP é dos partidos a quem a democracia portuguesa mais deve. Objetivamente é dos partidos a quem a democracia mais deve. São quatro dívidas e vou tentar ser rápido. A primeira é a duríssima resistência à ditadura, que na reescrita da história que temos assistido é muitas vezes tratado como se fosse uma espécie de dita branda, não foi, teve momentos de especial brutalidade e violência. Aliás, a história do Tarrafal está contada, a história das torturas estão contadas. Aliás, acho que o PCP perde, por não gostar muito do discurso na primeira pessoa, não ajuda a que se perceba, sobretudo as novas gerações, até que ponto foi violenta a ditadura fascista. Não foram os únicos, evidentemente, foram os mais resilientes. Eu vivi em Praga, onde também, aliás...
Onde nos cruzámos,
onde também nos cruzámos, vês lá, em 90...
Começa a ficar preocupado com isso.
Aqui tudo não
foi. Não, mas foi por acaso. Cruzámos,
foi por acaso. Foi por acaso. Será que foi? Por acaso, eu ouvi este tipo de falar e disse... Nem aqui...
Foi
em cima
de uma ponta, um deixou uma mala, o outro foi
o Daniel... Eu estava discursado em cima da ponte Carlos, e eu estava de turista, fazia 27 anos nesse ano, e penso, nem aqui...
Não fazias nada 27 anos?
Fazia.
24.
Fazia 24.
Era capaz. Bem, mas eu vivi em Praga pouco tempo depois da queda do muro, deste momento. Conheço Cuba e escrevi textos sobre as damas de branco que lutam contra a ditadura. Aqui numa discussão, aliás, acho que foi fora de estúdio, há pouco tempo elogiei o Navalny, que me levou a ter muitas pessoas a criticar-me por isto. Isto apenas quer dizer que eu não avalio as intenções profundas que cada um dá às pessoas, ou que até pode estar no seu ideário político, mas a ação política real que tiveram. Grande parte das pessoas que rumou ao PCP antes do 25 de Abril, rumou para lutar contra a ditadura. Não rumou a pensar no comunismo, não andou a ler. Rumou porque era o partido que durante grande parte do tempo...
Mas em momentos diferentes.
Grande parte do tempo, até pelo menos, meados dos anos 60, até meados dos anos 60, era o partido onde se podia resistir ao fascismo. Pronto, e temos que assumir essa história, assumir essa dívida com o PCP. E essa dívida com o PCP não tem um mais. Ah, mas eles queriam era fazer outra coisa. Como eu também não me ponho a discutir se as damas de branco em Cuba querem outra coisa. É quem resiste, é quem morreu, é quem foi torturado, é quem sofreu perdeu vidas inteiras a lutar contra uma ditadura. A segunda dívida é o PREC, ao contrário do que se pensa. As coisas no PREC são todas muito mais confusas do que parecem. Do outro dia estava a ler o comunicado do PPD a saudar a nacionalização da banca na luta contra o capitalismo. As coisas eram todas mais confusas. O PCP não teve o controle absoluto que se tentou ajudar sobre o processo do PREC, que foi todo ele muito mais confuso do que isso. Mas a dívida não é essa, evidentemente, não é disso que eu estou a falar. O PCP sabia, aliás, eu tenho uma divergência com a leitura que se faz.
A leitura que se faz é que a estratégia internacional da União Soviética para Portugal
não incluía
Portugal, incluía o ultramar, claro. Fundamentalmente, e na qual foi bem sucedida. Ou seja,
foi.
Porque colocou na esfera
respectiva. Acho bastante forçada a ideia. Álvaro Cunhal sabia que não teria um regime comunista no extremo ocidental da Europa. Salvo coisa que Álvaro Cunhal conhecia, era a política internacional, conhecia a União Soviética e sabia da imploralidade. Portanto, o que ele foi uma luta por poder, por reforço de poder naquele processo de transição, que não se sabia como é que acabaria. É, mas a dívida é outra. A dívida é o facto do PCP não ter, de uma forma bastante pragmática, resistido ao 25 de novembro e ter evitado, com responsabilidade, uma guerra civil que poderia ter acontecido em Portugal, e nem todos assim o queriam. E o PCP assim o quis, aliás, há quem ache que foi uma coisa negociada. A terceira dívida, provavelmente não vou à quarta, a terceira dívida, quando foi Mel Antunes no dia 26 de novembro, disse que o país precisava
e a democracia. Pensava na construção da democracia.
E à construção do socialismo, por acaso foi o que ele disse, mas na altura, mas na altura socialismo, o PPD criou o socialismo, toda a gente criou o socialismo, era a democracia.
O socialismo era a democracia. A ideia original para o
socialismo. Porque sabia que havia uma tentação revanchista de alguma direita de voltar a ilegalizar o PCP. E o PCP provou que era indispensável. O PCP esteve na construção do poder autárquico, que deu dignidade, condições mínimas em muitas partes do país. O PCP esteve sempre, desde a democracia, o início da democracia constitucional, na defesa do Estado de Direito. Quando ouço comparações com o Chega, não há comparação. Em todos os debates sobre o Estado de Direito, os direitos, liberdades e garantias, o PCP esteve em Portugal, na discussão em Portugal. Mas que o PCP é esquizofrénico em relação ao estrangeiro, é. Esteve do lado certo desse debate. Nunca esteve do lado em que está o Chega, por exemplo, neste momento. E esteve nas lutas sociais, onde foi fundamental, na construção do movimento sindical, e acabo com uma crítica ao PCP, que eu acho, por sectarismo, que é de longe o principal defeito do PCP, por sectarismo, ajudou a asfixiar. Neste momento, podíamos ter um movimento sindical mais forte se o PCP não o tivesse asfixiado. Mas, feitas as contas, acho que temos uma dívida histórica com o PCP, que outros tentam substituir pelos apoios, que eu não acompanhei, aliás, foi uma das razões que me levou a sair do PCP, pelos apoios que o PCP dá. E dá, tem a ver com suas posições ideológicas, e hoje até de uma forma anacrónica, até em relação à sociologia, a regimes ditatoriais.
José Eduardo Martins. Acho que não faço introito, não faço outras considerações.
Desculpa, senhor. Eu percebo.
É compreensível. Tiveste um devido desconto, que agora...
Eu tenho a idade do Daniel, encontrei-me com ele em Praga, nos debates das associações de estudantes, nunca fui militante da Juventude Comunista, mas tenho muitos familiares que foram. O meu avô era militante do PCE, tenho a maior admiração pela fundação da Associação de Amizade Portugal-União Soviética, um bocadinho menos, mas, como tu sabes, crescemos num ambiente de uma Lisboa em que se despontava para uma liberdade de que nós nunca experimentámos a falta, na verdade, mas que gostámos muito de ver o prazer que tinham os que estavam à nossa volta de a ter pela primeira vez na vida. E isso inclui, na minha vivência de miúdo, imensa gente do PCP, de uma generosidade e de uma... que é herdeira da capacidade de luta e da capacidade de resistência do PCP no tempo da ditadura. Mas eu acho que, assim, qualquer democrata, é como tu estavas a explicar, qualquer democrata, qualquer pessoa que rejeita o autoritarismo, a ditadura, seja qual for a forma que esteja, está sempre do lado dos resistentes, onde os resistentes estiveram. Em Portugal, os resistentes mais importantes são o Partido Comunista Português. Ponto, final parágrafo. Mas eu também sou da geração que compreendo um bocadinho porque é que... eu estou aqui com o telemóvel, não por acaso. Compreendo um bocadinho porque é que, de facto, um mar de bandeiras com a foice e o martelo são, apesar de tudo, e para a educação que devemos querer dos mais novos e para a educação, para a liberdade, são uma coisa que não pode... que é natural que choque alguns democratas, porque eu também tenho idade suficiente para ter vivido até ao fim dos anos 80. E para num tempo em que a nossa ditadura tinha desaparecido e eu nunca experimentei, e todas as outras tinham desaparecido, quando eu era miúdo, quando eu entrei para a faculdade, o que sobrava no mundo a oprimir a liberdade de uma forma gigantesca era o comunismo, era o Bloco de Leste, era o comunismo para um jovem, para o jovem, para o jovem, é que assim, é que esta ideia de que o PCP e os comunistas puros sonham com um socialismo que nunca se concretizou, peço desculpa, então apoiaram sempre o socialismo que nunca se concretizou, porque nunca houve regime no Leste e mesmo hoje na Rússia ditatorial de Putin de outra maneira, com o PCP não se identifica. E esse é o problema. Não estou a dizer que é responsável por isto. Estou a dizer que todos nós, e eu hoje em dia, tanto que eu hoje em dia, o PCP, como tu dizes, é bem um partido constitucional, faz parte da nossa democracia. E que professa uma ideologia que é uma ideologia que eu acho profundamente iliberal. E eu, nestes últimos dias, aproveitei, aliás, as bandeiras todas e isto tudo para, como tenho filhos completamente ensinados por causa do Trump, do Bolsonaro, do ambiente que têm na escola, contra o nazismo, por causa do Chega, por causa do Ventura, completamente vacinados contra essa cegueira, aproveitei para, para pôr o Sérgio em cima da mesa, para pôr o Vassili Grossman, que aliás é o melhor, porque de facto é o que compara ao século XX e as duas grandes maldades do século XX, mas particularmente nós passamos aqui a vida a brincar com o homem e com a humanidade, e eu li há pouco tempo, reli o Zero e o Infinito do Kessler e basicamente neste parágrafo estive aqui a chatear toda a gente para me buscar o livro que tinha trazido tal e a mochila, está um bocadinho a razão pela qual eu acho que a maior parte das pessoas ficam nervosas quando veem tantas foices e martelos espalhadas na rua. É o parte final da confissão, o livro é sobre a confissão do último que o Stalin eliminou da fotografia dos fundadores e quando lhe pedem que se confesse culpado, ele faz uma análise de toda a ideologia e diz, confesso-me culpado não ter compreendido a compulsão fatal que determina a política do governo e de ter em consequência sustentado concessões da oposição. Confesso-me culpado de haver cedido a impulsos sentimentais e assim ter sido levado a contradições com a necessidade histórica. Dei ouvidos aos lamentos dos sacrificados e assim me tornei surdo aos argumentos que provavam a necessidade de os sacrificar. Confesso-me culpado de haver posto a questão da culpa e de inocência acima da questão da utilidade. E finalmente, que estamos nós sempre aqui a dizer, confesso-me culpado, em jeito de brincadeira, mas aqui não é. Finalmente, confesso-me culpado de haver colocado a ideia do homem acima da ideia da humanidade. E esta é a razão pela qual eu, admirando do meu avô a todos os comunistas que lutaram na resistência para que a ditadura de cá acabasse, no dia a seguir, teria sempre que ser um dos que, a partir da fonte luminosa, rejeitaram a ideia de que esta ideologia pudesse ter prevalecido em Portugal. E estou contente por não ter prevalecido.
Quem foi a pessoa que denunciou mais esse tipo de crimes? Foi Trotsky, que era um comunista e nunca deixou de ser.
Francisco Mendes.
Eu não sou trotskista também.
Francisco Mendes.
O Daniel há pouco falou das damas de branco e disse que reconhece em Cuba o papel que tiveram na resistência.
Bem.
Sim, mas a verdade é que tu não teces as luas às damas de branco que teces só o PCP.
Posso mostrar, tens que três ou quatro textos sobre elas.
Mas isso é normal, eu vou dizer, é normal.
Mas é comigo isso não é verdade.
Mas é normal.
Eu assinei abaixo de assinados para a libertação dos presos políticos em Cuba.
Todos nós olhamos para as coisas, de modo diferente, se calhar olhamos, temos as mesmas opiniões sobre as coisas, gostamos de dar mais importância a umas do que a outras. E se calhar isso é importante porque a verdade sobre as coisas é essa soma ou essa síntese das nossas várias perspectivas. E eu tenho que dar aqui outra perspectiva. E a minha perspectiva sobre o PCP é que sim, é verdade, que ajudou a derrubar a ditadura e nesse sentido nós temos que lhe agradecer. E se ajudou a derrubar a ditadura, também tem a importância de ter ajudado à construção da democracia.
Até porque ajudou depois disso.
Mas, a verdade é que nós podemos fazer podemos ir um pouco mais longe. E quer dizer que o PCP só não conseguiu impor outra ditadura porque havia outros partidos.
Está claro, só não havia outros partidos, havia uma ditadura.
Podes ler o que eles defendiam, podes ler o que o Partido Comunista defendia. E por isso, eu, enfim, não sou um pouco menos lesto a celebrar o Partido Comunista e a sua história e aquilo que ele defendia. Aliás, e para terminar, estão-me a fazer sinal e tenho um minuto.
De forma estalida.
Devo até dizer.
É um suave sinal, acho. De forma estalida.
Devo até dizer que
mais
a integração a integração na democracia portuguesa.
Queres que ligue o interruptor?
A normalização democrática de um partido que defendia e ainda continua a defender o último partido comunista europeu que nunca renegou Stalin, que nunca...
Isso não é verdade, não tem negado Stalin, não, isso não é verdade.
Desculpe.
É historicamente
que nunca,
errado.
Que ainda hoje... Que ainda hoje
negou até quando mais não seja conveniência à União Soviética.
Que ainda, então, ainda há muito pouco tempo escrevia coisas como a alegada queda do Muro de Berlim, ou a suposta queda do Muro de Berlim, ou a chamada queda do Muro de Berlim.
Não, não é funcional enquanto muro, se quiser.
Mas era mais...
Podes contorná-lo.
Eu acho que é um grande elogio feito à democracia portuguesa, de facto, ter conseguido enquadrar e transformar este partido puramente ideológico e programado para a revolução e para a instalação de uma república soviética, de uma ditadura comunista, transformação disso num puro partido de enquadramento do protesto, acho que é um grande elogio.
Não, foi só e com esta reflexão sobre o centenário, sobre o primeiro centenário do Partido Comunista Português, para o debate do segundo centenário, não será seguramente este painel que vai fazer este balanço.
Ah, pessimista.
E despedimos os nossos ouvintes e telespectadores. Regressamos para a semana, no mesmo horário, nos mesmos locais, para mais debate, mais conversa, mais análise política. Até para a semana.